Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado diante de Deus Pai Todo-Poderoso, donde deveria julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre as suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 13 de agosto de 2021, sexta-feira, 19ª semana do tempo comum. Hoje estamos celebrando a memória de Santa Dulce dos Pobres, meus irmãos, uma santa brasileira, chamado Anjo Bom da Bahia. Uma mulher que dedicou a sua vida inteira, meus irmãos, a serviço dos pobres, enxergando nosso Senhor Jesus Cristo em cada pobre, meus irmãos. Uma mulher realmente extraordinária, uma grande santa, meus irmãos. Vale a pena pesquisarmos, aprofundarmos mais na vida desta grande santa, desta grande mulher. Vamos agora meditar a liturgia. Primeira leitura, leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciões, os chefes, os juízes, os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates e serviram a deuses estranhos. Mas eu tirei Abraão, vosso pai, dos confins da Mesopotâmia, e o conduzi através de toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua descendência. Dei-lhe Isaque, e a este dei Jacó e Esaú. E a Esaú, um deles, dei em propriedade o Monte Seir. Jacó, porém, e seus filhos desceram para o Egito. Em seguida, enviei Moisés e Arão, e castiguei o Egito, com prodígios que realizei em seu meio. E depois disso vos tirei de lá. Fiz, portanto, que vossos pais saíssem do Egito, e assim chegaste ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e cavaleiros, até o Mar Vermelho. Vossos pais clamaram então ao Senhor, e ele colocou trevas entre vós e os egípcios. Depois trouxe sobre estes o mar, que os recobriu. Vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no Egito, e habitastes no deserto muito tempo. Eu vos introduzi na terra dos amorreus, que habitavam do outro lado do rio Jordão, e quando guerreavam contra vós, eu os entreguei em vossas mãos, e assim ocupastes a sua terra e os exterminastes. Levantou-se então Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, e combateu contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Eu, porém, não quis ouvir. Ao contrário, abençoei-vos por sua boca, e vos livrei de suas mãos. A seguir, atravessastes o Jordão, e chegastes a Jericó, mas combateram contra vós os habitantes desta cidade, os amorreus, os fariseus, os cananeus, os hititas, os gergeseus, os heveus, os jebuseus. Eu, porém, entreguei-os às vossas mãos. Enviei à vossa frente vespões que os expulsaram da vossa presença, os dois reis dos amorreus. E isso não com a tua espada, nem com teu arco. Eu vos dei uma terra que não lavraste, cidades que não edificaste, e nelas habitais, vinhas e olivais que não plantaste, e comeis de seus frutos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo, eterna é a sua misericórdia. Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor, Deus dos deuses, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor dos senhores, porque eterno é o seu amor. Eterna é a sua misericórdia. Ele guiou pelo deserto o seu povo, porque eterno é o seu amor. E feriu por causa dele grandes reis, porque eterno é seu amor. Reis poderosos fez morrer por causa dele, porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia. Repartiu a terra deles como herança, porque eterno é seu amor. Como herança a Israel, seu servidor, porque eterno é seu amor. De nossos inimigos libertou-nos, porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia. Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para pô-lo à prova, perguntaram: É permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Nunca lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E disse: Por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram: Como então Moisés mandou dar documento de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu repudiar a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio. Ora, eu vos digo: quem repudiar sua mulher, fora o caso de união ilícita, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem em relação à mulher, é melhor não se casar. Ele respondeu: Nem todos são capazes de entender essa palavra, mas só aqueles a quem foi dado. Com efeito, há eunucos que nasceram assim do ventre da mãe, e há os que foram feitos eunucos por mão humana, e há os que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria, bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a mais uma meditação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, meus irmãos, o Senhor nos fala uma palavra que nem todos são capazes de entender. Hoje, o Senhor nos fala a respeito, meus irmãos, de dois sacramentos da Santa Igreja de Cristo e da sacralidade desses sacramentos. O primeiro, o sacramento do matrimônio. Depois, por último, o sacramento da ordem. Mas vamos começar do início. Naquele tempo, né, o que aconteceu? Os fariseus chegaram para Jesus, né, para pôr à prova, para experimentá-lo, como era de costume, como era de praxe. Os fariseus perguntaram a Jesus: Mestre, é lícito repudiar a mulher, se divorciar da mulher por qualquer motivo? E Jesus aproveitou, meus irmãos, essa deixa, né? Essa malícia, esse veneno dos fariseus para evangelizar, para trazer a verdadeira visão de Deus a respeito disso tudo. E Jesus respondeu: Nunca leste que o Criador, desde o início, fez homem e mulher, e disse: Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E São Paulo diz que esse mistério é muito grande, meus irmãos. Ele interpreta esse mistério, né, da união do marido com a esposa, do homem com a mulher, na sacralidade do matrimônio, como a união de Cristo com a sua igreja, de tão lindo que é, meus irmãos. E os dois serão uma só carne, meus irmãos. Já não são mais dois, mas um só. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Meus irmãos, e ninguém, absolutamente ninguém, nem sacerdote, nem bispo, nem mesmo santo padre, o papa, pode separar, divorciar um casal que foi casado na Santa Igreja, na legalidade, casamento lícito, casamento válido. Não existe separação, não existe divórcio. Na Santa Igreja de Cristo, na Igreja Católica Apostólica Romana, o casamento é coisa séria, é para sempre. Seja por qual motivo for, não existe divórcio. Na Igreja de Cristo, não existe. Só o que separa é a morte. E é isso que Jesus nos disse aqui nesses primeiros versículos desse Evangelho. Então os fariseus entenderam isso que ele disse e perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Né? No Antigo Testamento essa era a lei. O homem que se casava com a mulher, usava e abusava da mulher, e depois que enjoava da mulher, era só escrever uma carta e repudiar a mulher: toma, não quero mais. E devolvia para a família: toma de volta. Pois é, meus irmãos, essa não é e nunca foi a vontade de Deus. Por isso Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, por causa do vosso coração de pedra, do vosso coração inconvertido, do vosso coração onde não tinha amor, não tinha caridade. Como já dizia a palavra, que ele é um povo de cabeça dura, mas de coração também duro. Por isso o Senhor Jesus diz: olha, Moisés permitiu isso por causa da dureza do vosso coração, mas não foi sempre assim. Não foi assim desde o início. E aqui, meus irmãos, início é uma coisa muito início mesmo. Aqui, início, estamos falando de Gênesis. Estamos falando do início da criação do mundo, lá de Adão e Eva, que foram feitos um para o outro, homem para mulher, mulher para o homem, para viverem juntos, unidos, eternamente. Mas o pecado estragou tudo e criou corações duros como esses homens aqui no Antigo Testamento. Por isso, Jesus vem levar a perfeição, meus irmãos, da lei, a perfeição dos mandamentos, a perfeição da vontade de Deus. Por isso o Senhor nos diz, por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outro, comete adultério. Ou seja, o que é união ilegítima, união ilícita? É um casamento que não valeu. Simplesmente assim, um casamento que não foi válido. Por isso existe o processo de nulidade matrimonial, que não é separação, não é divórcio. Não confundam. Não existe divórcio na Igreja de Cristo. Não existe separação. Não existe repúdio. Não existe. O que existe é o processo de nulidade matrimonial, que é uma coisa muito complicada, muito burocrática, que é muito demorada, é muito penoso, muito sofrido, muito gasto, é uma coisa que não aconselha ninguém mesmo. Então, por favor, escolha muito bem quando for casar, escolha muito bem mesmo, porque é para a vida toda, né? O processo de nulidade matrimonial é um casamento que não houve, que não ocorreu, que não teve validade. E até a igreja chegar a essa conclusão, meu Deus, são anos de processo. É uma coisa muito difícil mesmo. E sempre há a possibilidade da igreja não dar a nulidade e atestar que o casamento foi válido. Ou seja, para a vida toda, até a morte. Então Jesus diz: e quem se separar da sua mulher, do seu homem, da sua esposa, do seu marido, sendo um casamento válido, né? E se separar, não importa quantos anos se passaram, não importa o que aconteceu, não importa nada disso, mas se separou e casou com outra pessoa, está no adultério. Está vivendo em adultério, vivendo em fornicação, vivendo em pecado mortal. Aqui eu acho interessante esse próximo versículo, porque não foi os fariseus que disseram, foram os próprios discípulos de Jesus, né? Os discípulos disseram a Jesus então: se a situação da mulher com o homem, do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Casar para quê? Você vai ficar grudado na mulher a vida toda, não vai poder separar. Olha só a mentalidade, mas não é nem dos fariseus, dos próprios discípulos de Jesus. Com certeza houve um racha aqui, meus irmãos, que nem quando Jesus falou do pão da vida, que é a carne que ele vai dar ao mundo para que tenha vida, houve um racha também ali. Aqueles que seguiam Jesus e não entendiam o que estavam seguindo, não entendiam o que estavam vendo, o que Jesus estava propondo, começando a cair a ficha agora. Então, muito provavelmente, assim como no Evangelho 6 de São João, né? O discurso do pão da vida, que muitos se separaram de Jesus, deixaram de andar com Jesus. Muito provavelmente, muitos aqui nesse Evangelho também se separaram de Jesus, deixaram de andar com Jesus, por causa dessa palavra dele. Que é dura mesmo, sim, é dura, mas é a verdade. É o caminho que leva à vida, é o caminho estreito. E o que eu acho interessante também, meus irmãos, é que muitos teólogos e exegetas moderninhos aí dizem, né? Dizem: ah, não, é porque naquela época era tudo mais fácil, né? Naquela época, no mundo não era como é hoje, então as pessoas viviam essa palavra, esse evangelho, com mais facilidade. Hoje em dia tem que ser adaptado, né? Hoje em dia o evangelho tem que se adaptar ao mundo, aos tempos modernos. A igreja tem que se adaptar aos tempos modernos, tem que liberar o divórcio, liberar, né, a vida matrimonial para o padre. O pai tem que casar. E a mulher pode se divorciar, quantas vezes for. O mundo tem que se adaptar. Quer dizer, o evangelho, a igreja tem que se adaptar ao mundo. Porque naquela época era tudo mais fácil, hoje em dia está mais difícil. É isso que dizem os evangelhos, os teólogos, os exegetas moderninhos por aí. Mas, meus irmãos, naquela época não era nada mais fácil, não. Há 2.000 anos atrás, o povo já olhava para a palavra de Deus, já olhava para o evangelho de Jesus e dizia: hoje em dia ninguém vive assim. Não, Jesus, mas hoje em dia, não, tem que adaptar isso aí. Então, esse papo furado de que, ah, hoje em dia tem que adaptar. É, tem que adaptar o ensino da igreja, tem que adaptar o evangelho ao mundo. Isso aí é papo mais furado que existe, meus irmãos. Na verdade, é o mundo que tem que se adaptar ao evangelho. É o mundo que tem que se adaptar ao ensino da igreja. Não o contrário. Porque não é o mundo que dá vida, é Jesus que dá vida, é a palavra que dá vida, é a Santa Igreja de Cristo que dá vida. Não é o mundo que é a verdade, é Jesus que é a verdade. Então, para vocês verem, né, o povo diz: se essa é a situação do homem com a mulher, é melhor não se casar. Há 2.000 anos atrás, mesma coisa que dizem hoje. Se é pra vida toda, é melhor não casar. Porque hoje em dia ninguém mais vive assim. Há 2.000 anos atrás já diziam, porque hoje em dia ninguém vive assim. Agora vamos meditar a respeito do sacramento da ordem, do sacerdócio. Jesus diz: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles que é concedido. E esse versículo 11, né? Isso que Jesus diz que nem todos são capazes de entender é o matrimônio e o sacramento da ordem. A sacralidade, a importância, a beleza do matrimônio, nem todos são capazes de entender isso, mas nem todos são capazes de entender também o próximo sacramento que Jesus vai anunciar, que é o da ordem, do sacerdócio. E Jesus diz: com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Ou seja, eunucos, porque nasceram com algum problema, já nasceram eunucos e não podem se casar. Talvez algum problema físico, não sei. Talvez algum problema psicológico, afetivo, não sei. Tem homens que não nasceram para casar mesmo. Outros foram feitos assim pelos homens, ou seja, foram feitos incapazes para o casamento pelos homens, foram feitos eunucos pelos homens. Ou seja, né, naquela época, os reis, né, castravam os homens que iam tomar conta das rainhas. Mas aqui está o que Jesus quer realmente dizer: outros se fizeram incapazes do casamento, ou seja, se fizeram eunucos por causa do reino dos céus, ou seja, Deus está falando do celibato. Jesus está falando da castidade, onde o padre, o sacerdócio, deixa de ter relações sexuais e vive a castidade, vive o celibato, por causa do reino de Deus. Mas aqui, meus irmãos, algo tem que ficar claro para nós: que a vida na castidade, a vida celibatária, não é só para o sacerdócio, é para todas as vocações que não são matrimoniais. Vocação religiosa, vocação leiga consagrada, vocação, entre aspas, solteira, porque as relações sexuais só podem ser feitas dentro do casamento, dentro do sacramento do matrimônio. Até quem está namorando, quem já está noivo, não pode ter relações sexuais. Tem que viver o celibato, tem que viver a castidade até o momento que já estiverem sacramentados, já estiverem dentro do matrimônio. Aí sim é permitido. Fora disso, não existe possibilidade disso acontecer. Eu não formulei bem essa frase. Na verdade, existe a possibilidade, como existe, mas na verdade não deve existir, não deve ter, não deve acontecer. Antes do matrimônio, antes do casamento, só dentro do casamento. E Jesus termina dizendo essa frase maravilhosa: olha, eu já falei o que eu tinha para falar, não vou ficar me alongando nisso não. E Jesus termina: quem puder entender, entenda. Então, meus irmãos, a beleza do matrimônio e a beleza do sacerdócio não é algo que todos entendem, mas só a quem é concedido entender. Portanto, meus irmãos, quem puder entender, entenda. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.